Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 26 de junho de 2024. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam projeto que cria semana dedicada às mães de crianças com autismo ou deficiências. Comissão aprova aumento de pena para abuso de menores cometido por pais, avós ou responsáveis legais. Câmara aprova selo para premiar engenheiros, arquitetos e empresas de construção com atenção à população carente. Câmara aprova projeto que cria semana dedicada às mães de crianças com autismo ou deficiências. O repórter Antônio Vital tem os detalhes da homenagem.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui a Semana Nacional da Maternidade Atípica, prevista para acontecer todos os anos na primeira semana de maio. As mães atípicas são aquelas que têm filhos com transtorno de espectro autista ou com deficiências. O objetivo de dedicar uma semana a elas é conscientizar a população a respeito dessa realidade e dos desafios que essas mulheres enfrentam. De acordo com a proposta, nesse período serão promovidas em todo o país campanhas educativas para esclarecer e informar a população a respeito da maternidade atípica, uma maneira de valorizar o papel dessas mães. A autora do projeto, deputada Cristiane Lopes, do União de Rondônia, justificou a iniciativa como uma maneira de estimular políticas públicas voltadas para o suporte e assistência às mães atípicas e suas famílias. Para Cristiane Lopes, essas mulheres, frequentemente sobrecarregadas pelas demandas de criação dos filhos, enfrentam diariamente preconceitos sociais e até doenças psicossomáticas. O projeto teve parecer favorável da relatora, deputada Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco. No plenário, a relatora foi a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que defendeu a proposta.
Portanto, são condições muito peculiares de mulheres que não desistem e mulheres que muitas vezes assumem sozinhas os seus filhos e filhas atípicos.
De acordo com a proposta, o poder público fará parcerias com entidades da sociedade civil, instituições de ensino e o setor privado para promover as atividades da Semana de Conscientização. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, criar e educar uma criança atípica é uma causa nobre e merece reconhecimento.
A gente sabe que a maternidade atípica é uma causa nobre, mas também é uma dedicação de uma vida. As mães se dedicam integralmente a seus filhos e, né, a mãe e o pai são figuras imprescindíveis para que essa criança possa se desenvolver, ter igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e que possam também ter um futuro digno.
O projeto que institui a Semana Nacional da Maternidade Atípica, prevista para acontecer todos os anos na primeira semana de maio, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Comissão aprova aumento de pena para abuso de menores cometido por pais, avós ou responsáveis legais. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que aumenta a pena para abuso de incapazes se o crime for cometido por pais, avós ou responsável legal. Pelo texto, a pena será ampliada em um terço se o réu for ascendente ou responsável legal da vítima, prevalecendo-se dessa condição. O abuso de incapazes é o crime em que uma pessoa tira proveito do patrimônio de criança, adolescente ou pessoa com deficiência. Atualmente, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. A autora do projeto, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, justificou a apresentação da proposta a partir de casos noticiados, como o da atriz Larissa Manoela, em que teria havido, por parte de seus pais, uma prejudicial e abusiva gestão e administração de bens e rendimentos obtidos pela atriz em razão de seu trabalho. Na discussão da proposta, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu que esses abusadores sejam punidos de forma diferenciada.
A pessoa que deveria cuidar não tem o direito de ferir. A pessoa que deveria cuidar, ao ferir, ao efetivar o abuso de incapazes, tem que ser responsabilizada de uma forma diferenciada.
A proposta que aumenta a pena para abusos de incapazes se o crime for cometido por pais, avós ou responsável legal ainda depende de análise do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Câmara aprova projeto que cria selo para premiar engenheiros, arquitetos e empresas de construção que elaborarem projetos voltados para a população carente. O repórter Marcelo Lascher tem mais informações.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria um selo a ser concedido a profissionais ou empresas que executarem projetos de arquitetura ou engenharia voltados para comunidades carentes, indígenas ou quilombolas. O selo será concedido a quem concluir projeto de saneamento que beneficie famílias de baixa renda, quem usar técnicas construtivas sustentáveis e quem oferecer oportunidades iguais na hora de contratar a mão de obra. A proposta cria o selo de engenharia ou arquitetura solidária, com regras a serem definidas pelo governo. O projeto teve parecer favorável da relatora, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Ela defendeu o selo como forma de dar reconhecimento a empresas e profissionais que ajudarem a reduzir as desigualdades.
São os profissionais que são reconhecidos por esta casa e reconhecidos pelo país quando colocam o seu saber acadêmico a serviço da população, a serviço de mitigar o maior problema que o Brasil vivencia, que são as desigualdades, as diversas desigualdades.
Ao justificar a proposta, o autor do projeto, o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, disse que o selo é uma maneira de estimular a participação de arquitetos, engenheiros e empresas de construção civil na melhoria das condições de vida das populações mais vulneráveis.
Esse projeto vem com o intuito de fomentar o voluntariado, fomentar a solidariedade, compartilhar o conhecimento. Esse projeto vem no intuito de ver aqueles profissionais que se dedicam às causas sociais serem reconhecidos por isso. E esse selo vai ajudar aquela empresa, aquele CNPJ ou aquele CPF a poder mostrar que aquela empresa tem um diferencial.
O selo será concedido nas categorias iniciante, intermediária e avançada e vai contemplar desde projetos estruturantes até reformas e obras de acessibilidade. Depois de aprovado pelo plenário, o projeto que cria um selo a ser concedido a profissionais ou empresas que executarem projetos de arquitetura ou engenharia voltados para comunidades carentes, indígenas ou quilombolas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Grupos de trabalho da reforma tributária ouviram mais de 1.000 pessoas para finalizar textos que serão apresentados até o dia 3 de julho. A repórter Silvia Munhato está acompanhando os debates.
Os dois grupos de trabalho que estão analisando a regulamentação da reforma tributária já ouviram mais de 1.000 pessoas em pouco mais de um mês de audiências públicas e reuniões internas. Os membros dos dois grupos informaram que vão manter a finalização dos textos no dia 3 de julho, conforme acordado com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, disse que apenas no GT do projeto, que trata com mais profundidade da nova tributação sobre consumo, foram realizadas 20 audiências públicas, 140 encontros com setores específicos e 3 eventos externos. Foram ouvidos 979 expositores. O outro GT, que trata do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, teve 4 audiências públicas com 34 convidados, mas também está realizando encontros específicos. Com a aproximação do final do prazo dos GTs, muitas entidades têm buscado os parlamentares para falar novamente sobre seus pleitos, o que fez o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, fazer o seguinte comentário em uma das audiências.
Não se preocupem em tréplicas, réplicas, porque nós vamos estar atentos. Todas essas informações que já foram prestadas, quer nos grupos de trabalho, nas mesas de audiência, e as que serão apresentadas hoje, estão sendo catalogadas pela nossa assessoria.
O GT da regulamentação da tributação do consumo ouviu diversas centrais sindicais para debater os impactos da reforma para o mercado de trabalho. Os sindicalistas acreditam que a reforma vai trazer mais produtividade e renda, pois abre espaço para mais investimentos, mas se preocupam com um possível aumento de preços específicos. Como a ideia é manter a carga tributária geral e são esperadas políticas para fazer com que os mais pobres paguem menos, Eduardo Maia, da nova Central Sindical dos Trabalhadores, teme que a carga recaia sobre os trabalhadores de renda média.
Se não está havendo aumento da arrecadação a partir dos super ricos, não está havendo tributação dos ganhos de capital, alguém está pagando mais. E a nossa percepção é de que os trabalhadores com renda média, e aí a classe média, é quem vai sustentar a justiça social.
Vários debatedores pediram então que a reforma tributária continue com uma maior taxação da renda e do patrimônio, para que a tributação sobre o consumo possa cair. Foi defendida a taxação de lucros e dividendos de sócios de empresas e a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, já previsto na Constituição. O deputado Hildo Rocha acredita que este imposto é mal compreendido pela população.
Tem esse medo danado aí, quando se fala, todo mundo acha que está lá dentro, né? acha que tem alguma coisa mais do que o vizinho, do que um parente, acha que é rico. E, na verdade, esses ricos que nós estamos querendo tributar são outros.
Para o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a reforma terá a capacidade de gerar mais empregos e de melhor qualidade, porque vai reduzir o peso sobre produtos industrializados. Segundo ele, os estudos indicam 12 milhões de novos empregos em 10 anos.
Mesmo o nosso setor primário tem valor agregado. Eu não sou daqueles que acham que o agro não tem valor. Tem valor agregado, tem pesquisa, tem conhecimento. Nos tornamos o grande supermercado do mundo no ano passado, passamos os Estados Unidos. Mas nós podemos gerar mais empregos com valor agregado e vender para o mundo com valor agregado, mais riqueza.
Para Marcos Pestana, diretor do Instituto Fiscal Independente, para que esses empregos aconteçam, é preciso que os parlamentares não aumentem os regimes especiais previstos até agora, ou seja, mantenham como estão os setores que terão isenções e alíquotas reduzidas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Debatedores defendem projetos que combatem importunação sexual e violação de privacidade. A repórter Noelle Nobre acompanhou a reunião com deputados.
Participantes de uma audiência na Câmara dos Deputados defenderam a aprovação de dois projetos de lei que buscam combater casos de importunação sexual e de violação de privacidade. Um dos projetos impede a realização de acordo de não persecução penal nos casos de crime contra a dignidade sexual praticados contra a mulher e aumenta a pena mínima da importunação sexual de 1 para 2 anos de reclusão. O acordo de não persecução penal é um ajuste jurídico pré-processual fechado entre o Ministério Público e o investigado. Nele, as partes negociam cláusulas a serem cumpridas pelo acusado, que ao final é favorecido com a extinção da pena. A outra proposta altera o Código Penal para criar o crime de violação virtual de domicílio, punível com reclusão de 2 a 5 anos. O texto define o crime como ato de entrar ou permanecer em casa alheia por meio de dispositivo eletrônico conectado ou não à internet. A autora dos dois projetos, a deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará, defendeu que as propostas entrem na pauta do plenário o mais rápido possível. A parlamentar, que conduziu a audiência na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, relatou que ela própria teve sua privacidade invadida. Em sua casa foram encontradas câmeras, inclusive no quarto e no banheiro.
Eu tive que ter acompanhamento psicológico, psiquiátrico, com a minha psicóloga, tudo. E até hoje eu tenho ainda, posso te dizer, os problemas ainda me acompanham, tudo isso. Hoje, quando eu viajo para um local, eu, antes de eu dormir num apartamento, seja onde for, eu tampo todos os buracos, tudo que você imaginar, eu estou passando papel higiênico, porque eu não consigo mais ficar à vontade em hotel nenhum, com medo.
A nutricionista Larissa Aguiar deu outro testemunho durante a audiência. Ela disse ter sido importunada sexualmente dentro de um elevador por um homem ao sair do trabalho às 11 horas da manhã.
Quando eu saio desse elevador, esse homem resolve apalpar as minhas partes íntimas. E naquela hora que aconteceu, eu fiquei sem acreditar, eu fiquei transtornada, vem aquele mix de sentimentos, vem angústia, tristeza, revolta e um sentimento de impunidade, porque eu estava em meu ambiente de trabalho, um lugar que eu era acostumada a frequentar, então eu me sentia segura, porque tinha câmeras, tinha seguranças, e esse homem, ele invadiu o meu espaço, invadiu a minha privacidade.
Larissa chegou a denunciar o caso em uma delegacia, mas reconhece a dificuldade que muitas mulheres vítimas têm em contar o que passaram. Ela acredita que todo caso de estupro ou feminicídio é precedido de importunação sexual, que, sem ser punida, dá coragem para que o agressor pratique crimes mais graves. Segundo a delegada especial da mulher, Adriana Romana, muitas vezes a vítima sequer percebe que é vítima, especialmente quando é encoxada em um ônibus lotado. Sobre os projetos de lei, Adriana Romana avaliou que eles podem, sim, inibir a importunação sexual e a invasão virtual de privacidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Debatedores pedem intervenção federal na discussão sobre mobilidade urbana no Brasil. E a repórter Laís Menezes acompanhou a reunião com deputados.
O encontro sobre a tarifa zero no transporte coletivo, realizado pela Comissão de Defesa do Consumidor, levantou um debate entre os participantes acerca dos caminhos que o transporte público pode seguir no Brasil. O representante da coalizão Mobilidade Triplo Zero, Paik Santarém, explicou que, levando em consideração a crise no transporte público no país, existe a possibilidade de extinção do serviço. Por isso, trabalhar para instituir a tarifa zero a partir de estudos e organização política é o melhor caminho. A taxação de veículos, por exemplo, é uma das alternativas que Santarém propõe.
Se os mais ricos pagarem o transporte vai melhorar porque vai ter mais recursos. Como os mais pobres são quem paga, o transporte vai aos trancos e barrancos.
Para o secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, Gilberto Perri, a discussão sobre o transporte público e a tarifa zero deve ser de responsabilidade também do governo federal e de governos estaduais. O representante da frente lembrou que essa é uma demanda tratada como o dever das prefeituras e, segundo ele, enquanto o compromisso for apenas da gestão municipal, não haverá solução.
Não há escapatória. Essa agenda precisa ser uma agenda de pactuação federativa. É sentar na mesa União, Estados e Municípios para saber quem entra com o quê. Não é só do ponto de vista de dinheiro, é do ponto de vista de regulação, é do ponto de vista do levantamento de dados. Tem DataSUS. Tem INEP. Cadê os dados da mobilidade urbana?
Hoje, o Sistema Nacional de Informações e Mobilidade Urbana é o responsável pelos dados sobre o tema no país. Mas, de acordo com Gilberto Perri, essa é uma ferramenta ainda tímida e desorganizada, já que nem todos os municípios acrescentam os dados no sistema, por exemplo. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, ressaltou a falta de confiança da população nos serviços públicos, como é o caso do transporte coletivo. Para ele, esse é um estereótipo que também deve ser quebrado para que a discussão continue.
A gente tem que quebrar esse paradigma de que serviço público tem que ser precário, serviço público é sujo, serviço público deve ser prestado de qualquer jeito. Serviço público pode ser bom, pode ser decente. Basta ter compromisso, seriedade e garantia de que o objetivo com esse serviço público é servir as pessoas, não se beneficiar, se servir.
A crise no transporte público não é atual. De acordo com o Sistema Único de Mobilidade Urbana do Instituto de Defesa de Consumidores, o problema é que em todo o Brasil o serviço é caro e avaliado como ruim pelos usuários. E a dificuldade tem origem na forma como o transporte é financiado e no cálculo de remuneração das empresas concessionárias. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Comissão aprova sinalização em inglês e espanhol em locais turísticos de fronteira. O repórter João Gabriel Freitas tem mais detalhes.
A Câmara dos Deputados avalia o uso de placas de trânsito em inglês e espanhol em fronteiras com outros países. O projeto, já aprovado pela Comissão de Turismo, altera o Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o autor da proposta, deputado Bibo Nunes, do PL Gaúcho, melhorar a sinalização é um passo importante para incentivar o turismo no país. O relator na Comissão de Turismo, deputado Jorge Gotten, do PL de Santa Catarina, defende que a evolução do setor depende da construção de um ambiente convidativo aos estrangeiros. O parlamentar frisa que, para isso acontecer, é necessário adequar a infraestrutura do país a outros idiomas.
A disponibilidade em inglês e espanhol é condição básica para o conforto e a segurança dos turistas estrangeiros que nos procuram. O acesso à informação figura como um elemento importante de consolidação de um mercado turístico moderno e competitivo em escala global.
O texto ainda prevê que as sinalizações em uso hoje não precisarão ser trocadas imediatamente. A troca deve ser feita quando a placa atual estiver danificada. Agora, o projeto que determina a instalação de placas de trânsito em inglês e espanhol em locais de fronteira será avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Políticas públicas de saúde mental são fundamentais nas tragédias. A repórter Maria Neves acompanhou o debate sobre o tema na Câmara.
Em debate sobre os impactos da tragédia climática vivida pelo Rio Grande do Sul na saúde mental dos trabalhadores realizado na Câmara, os participantes destacaram as estratégias mais adequadas para o atendimento dos atingidos. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, a ocorrência de transtornos mentais em desastres é de 2 a 3 vezes maior que em situações normais. mais e podem atingir de 8 a 57% da população afetada. Em situações de normalidade, o médico ressaltou que o transtorno de ansiedade atinge cerca de 13% dos brasileiros. O país também é campeão mundial em depressão, segundo disse. Apesar disso, o médico reclamou que não existe sequer um medicamento de uso psiquiátrico no programa da Farmácia Popular. Quanto ao Rio Grande do Sul, Antônio Geraldo da Silva afirmou que o tratamento psíquico dos atingidos pelas enchentes terá de ser de longo prazo e depende de políticas do Estado.
Nosso atendimento não é um atendimento de tragédias, é para os problemas que elas estão tendo agora e as sequelas que elas terão depois. Nós precisamos que o Estado assuma e apresente o mais breve possível o que vai fazer para este momento e para depois, para que a gente possa encaminhar essas pessoas, para que a gente possa dar a essas pessoas a certeza de que haverá um atendimento específico e haverá uma continuidade. Não é para um mês, nós precisamos para meses e anos. Quem consegue bancar isso para meses e anos? Só o Estado.
A representante do Ministério da Saúde, Débora Noal, apresentou as estratégias do órgão para atender a população afetada pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. Segundo a consultora, nesse momento é importante fornecer informações precisas e adequadas, de modo que as pessoas entendam o que está acontecendo com elas e que existe uma estratégia do poder público para solucionar os problemas.
E a gente costuma dizer que uma das pernas da estabilização emocional é essa informação justa e precisa. Porque informação de menos dá ansiedade, informação de mais traz angústia.
Débora Noal explicou que uma das etapas mais importantes ao planejar o atendimento é consultar os serviços básicos de saúde para conhecer a prevalência de problemas mentais na população antes da tragédia. Segundo relatou, em geral, entre 15 e 20% dos atingidos já apresentavam alguma fragilidade emocional anterior que pode se intensificar nesse momento. Nesses casos, as equipes de saúde fariam uma busca ativa para conhecer as necessidades das pessoas. Os profissionais procuram saber, por exemplo, se elas estão em abrigo seguro e se continuam tendo acesso às medicações que tomavam ou a outros tratamentos que faziam. Caso contrário, a equipe investiga se elas precisam de ajuda para restabelecer esses tratamentos. De acordo com a representante do Ministério da Saúde, além de oferecer atendimento psiquiátrico e psicológico às pessoas em sofrimento mental, é preciso reestruturar as redes de apoio desses pacientes.
A gente vai fazer uma aproximação dessa rede tradicional de solidariedade, que é a família, os amigos, os vizinhos, os líderes comunitários. A gente vai para a rádio, a gente vai para a televisão, a gente vai para as igrejas, para os cultos, para as estruturas onde tem vínculos de confiança com a informação que está sendo passada. E a gente informa para ela quais são essas reações que são esperadas nesse momento. E para aquelas que dizem, eu não estou dando conta, eu sinto que eu preciso de ajuda. E para essas, então, a gente oferece os médicos generalistas, os assistentes sociais, os psicólogos que estão lá nas unidades básicas de saúde.
A audiência pública sobre os efeitos da calamidade na saúde mental de trabalhadores do Rio Grande do Sul foi realizada pelas comissões de trabalho e de saúde a pedido da deputada Giovânia Sá, do PSDB de Santa Catarina. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Disputas territoriais de municípios podem passar a ser mais facilmente resolvidas. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a votação de propostas sobre o tema.
Disputas territoriais de municípios podem passar a ser mais facilmente resolvidas. Uma proposta aprovada na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional cria um processo simplificado para solucionar disputas territoriais entre municípios, para casos em que moradores de um distrito queiram fazer parte do município vizinho, porque fazem parte da realidade da outra cidade. A proposta é de autoria do deputado Rafael Simões, do União de Minas Gerais. Para que isso pudesse acontecer, seria necessário antes um estudo de viabilidade a pedido da Assembleia Legislativa. Por fim, um plebiscito com as populações interessadas decidiria a questão caso o decreto para isso fosse aprovado pela Assembleia Legislativa. O plebiscito seria feito durante eleições municipais ou gerais. Para o relator, deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, o objetivo da proposta é resolver conflitos para que haja prestação de serviços mais adequada à população das localidades.
Existem distritos que estão dentro de outra cidade, outro município, praticamente dividido por ruas. Então é muito importante que possa acontecer esse desmembramento, porque muitas das vezes essas pessoas que residem nesse distrito estão se utilizando de todos os recursos de outro município, porque assim esse município poderá receber mais recursos do governo e fazer então todos aqueles atendimentos necessários.
Ele cita como exemplo povoados ou distritos distantes da sede municipal e mais próximos de uma cidade vizinha, que fornece produtos e serviços ou que tem uma identidade cultural mais próxima. Um exemplo de disputa que teria sido mais facilmente resolvida é a do bairro Maria Joaquina, que fica na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Cabo Frio e Búzios disputam o bairro desde 2018, quando uma lei estadual mudou a linha divisória entre os municípios e o bairro passou a fazer parte de Búzios. Decisões judiciais em sequência jogaram o bairro de um lado para o outro. E atualmente o bairro Maria Joaquina pertence a Cabo Frio, apesar de a maioria de seus moradores estudarem, trabalharem e terem atendimento médico em Búzios. O projeto de lei complementar ainda será analisado pelas comissões de Desenvolvimento Urbano e de Constituição e Justiça. Depois, seguirá para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia, apresentação de Tércia Guimarães, com trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Alain de Souza, Roberval Silva e Gilmar Nunes. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher, Ana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Ótima quarta para você. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.